Boa noite, meus amados irmãos, que a paz nosso Senhor Jesus Cristo esteja tudo convosco. Amém? Aos irmãos que nos visitam hoje essa noite e se sinto abraçado por todos nós que fazemos parte dessa amada igreja. E vocês que nos assistem pelo Facebook e YouTube e nos ouvem pelas ondas da Rádio Seara, se sinta também abraçado por todos nós e que Deus possa falar grandemente a vida de vocês. O Salmo 103, ele é um salmo que não tem um ator definido para ele, mas ele foi incluído no livro de Salmos. O Salmo 103, ele diz: Aleluia, louvai servo do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até o acaso, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos orar para dar início ao nosso culto, pedir a Deus o direcionamento, que tudo que seja feito esta noite seja para o engrandecimento do seu reino. Querido Deus, ó Pai, nesse momento, meu Deus, eu peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, ó Pai, e também dos nossos irmãos aqui presentes, ó Pai. Abençoe cada um esta noite, abençoe os irmãos que ainda estão chegando ao teu templo, Pai. Também peço os irmãos, os amigos que estão nos assistindo pela Rádio Seara, que Deus possa falar grandemente ao seu coração, que ele venha entender o propósito de Deus para a sua vida. E também você que nos assiste através do Facebook, através do YouTube, que Deus possa abençoar a vida de vocês, que também não venham permanecer no lamaçal do pecado. Nós pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, e que esta noite em vidas, ó Pai, possa ser impactado através do teu evangelho. Em nome de Jesus, amém. Grupo de louvor.
Boa noite, amados irmãos. Como é bom estarmos juntos mais uma vez, que tivemos aí uma semana em que o Senhor sustentou a nossa família, em que o Senhor nos protegeu, nos guiou e nos trouxe até aqui. Vamos juntos louvar e exaltar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Vamos exaltar a Deus. E o que é exaltar a Deus? Exaltar a Deus é reconhecer quem Ele é em sua essência, todas as suas obras, maravilhas, toda a sua criação, e que não nos falta motivos para exaltá-lo e agradecê-lo. Mesmo que nada ele tivesse feito por nós, só em ele ser quem ele é já seria motivo, e ele já é digno de ser exaltado, por ser santo, por ser eterno, imutável e infinitamente glorioso. Vamos fazer isso em uma só voz, juntos, exaltar o nosso Deus com essa canção bem conhecida de todos.
Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre. Exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo. A igreja do Senhor.
Boa noite, meus irmãos. Alegria, satisfação, privilégio de poder estar com os irmãos nessa noite, louvando ao nosso Deus, ao mesmo tempo que compartilhando também o privilégio de trazer a palavra de Deus nessa noite. E aí a gente já chega para cá assim, meio perreado um pouquinho, aí o pastor Egberto fica dando a mão no ombro da gente e bota uma... E aí a gente fica, rapaz, a coisa vai pesando. Meus irmãos, quantos conhecem um louvor que diz assim: Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, contente eu vou caminhando, Deus é bom pra mim. Vamos gesticular, a gente ensina esses louvores para as crianças. Então você diz: Deus é bom pra mim. Vamos lá. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, contente estou caminhando, eu vou. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, contente estou caminhando, eu vou. Deus é bom pra mim. A palavra de Deus diz que Deus é bom. Inclusive, vamos ter o retiro de oração, foi mencionado aqui, não é? Que vai trabalhar esse tema, sendo que temos tido retiro de oração já neste ano, completando 20 anos de retiro de oração. Então, vamos estar celebrando a bondade de Deus. Abra sua Bíblia para o Salmo 34. Salmo 34, versículo 8. Olha o que diz aí esse versículo. Salmo 34, 8. Já temos, está chegando. Diz assim: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem que nele se refugia. Esse é um daqueles versículos que a gente circula, marca, pinta e memoriza. Para a gente não esquecer, Deus é bom para mim e feliz sou eu se eu me esconder nele. Amém? Agora, quero mais uma vez clamar ao Senhor que a misericórdia dele sobre a minha vida e sobre a nossa. Senhor Deus, tua palavra está aberta e eu desejo que o meu coração, o nosso coração, o coração do teu povo que aqui está, esteja também aberto. Daqueles que estão ouvindo, que estão vendo, que estão assistindo, que o Senhor também lhes abra o coração, os ouvidos, para ouvir a sua palavra e reter o que o Senhor quer nos ensinar nessa noite. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Se for possível, se coloque de pé e vamos fazer a leitura desse Salmo. Salmo 34. Diz assim a palavra de Deus, eu vou caminhando na leitura. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos, a uma, lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o, e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós e os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome. Porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me. eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Amém, aleluia, amém. Podem sentar. Pensando no nosso cântico para a gente guardar na memória, Deus é bom para mim, contente estou, caminhando eu vou, Deus é bom para mim. Cantando assim, a gente lembra da bondade de Deus, a gente guarda na memória a bondade de Deus e vamos por aí. Mas nem sempre nas nossas vidas nós estamos vivendo, passando por momentos, situações que tudo está bem. Você concorda comigo? Que tudo está às mil maravilhas. Ainda assim, nós podemos cantar, Deus é bom para mim, mesmo que as coisas não estejam às mil maravilhas, ainda assim podemos cantar. Para você pensar comigo e ir para o texto, olha o que diz aqui, essa parte também é Bíblia, tá? Em cima da minha Bíblia aqui, em cima do capítulo, desse número 34, início do capítulo, diz assim, Salmo de Davi quando se fingiu amalucado na presença de Abimeleque e por este expulso ele se foi. Isso aqui está dentro do Salmo, tá certo? Isso aqui não é o versículo 1 porque não tinha essa divisão, mas isso aqui está dentro do Salmo. O que não está no Salmo, a minha Bíblia está aqui, é provar que o Senhor é bom. Aqui é um resumo do João Ferreira de Almeida. Ele escreveu isso, provar que o Senhor é bom. O versículo 8 foi Davi. Mas então tudo isso está dentro do texto. Davi então, quando esteve na presença desse rei, se fingiu de maluco, depois ele escreveu o Salmo 34 e diz, provai e vede que o Senhor é bom. Para a gente pensar, provai e vede que o Senhor é bom. A ideia aqui é, prove, perceba, experimente que o Senhor é bom. Já chegou na casa de alguém, tinha assim um bolo, um pudim, um doce, algo gostoso e você já fica assim com a boca cheia d'água, querendo provar. É isso que Davi está dizendo. Presta atenção, provai, experimente como Deus é bom. Agora, vem para o contexto. Davi está na seguinte situação. Davi era o comandante do exército de Saul, rei de Israel. E Davi ia por aí conquistando vitórias e Deus lhe dava vitórias. Saul ia por aí nas batalhas e Deus concedia as batalhas. Quando eles voltavam, aí as pessoas cantavam, as mulheres cantavam, né, dando boas-vindas para Davi e para Saul. Dizia assim, Saul matou os seus milhares, Davi os seus 10 milhares. E aí fazia aquela festa. Aí aquele negócio, nas butucas de Saul, ele disse, isso não presta. Eles deram quanto para mim? Alguém disse, milhares. E para Davi? 10 milhares. Aí ele disse assim, daqui a pouco vão dar o reino para ele. E esse negócio entrou pelos ouvidos e foi para o coração. E Saul começou a ter inveja de Davi e procurou matá-lo. Por algumas vezes, inclusive, jogou uma lança que cravou na parede. E por livramento de Deus, Davi escapou. Diante dessa situação, Davi fugiu. E, interessantemente, ele fugiu e ele vai para uma região dos filisteus. Vai especificamente para Gati. Já ouviu falar de Gati? O que é que tem lá em Gati? O que é que existia lá em Gati? Hã? Um homem, um guerreiro gigante de mais de 3 metros chamado Golias de Gati. Agora imagina, Saul está tentando matar Davi. Eu estou apontando para cá como Saul, né? Porque Davi está fugindo. E ele vai se esconder no meio dos filisteus, na terra de Gati. Isso aí eu não estou dando texto, desculpe, é 1 Samuel capítulo 21. E ele vai se esconder lá. E chegando lá, acontece o seguinte. As pessoas olham e alguns homens reconhecem Davi e levam Davi até a presença do rei. O nome do rei é Aquis. E vamos pensar aqui o rei no seu trono aqui, as pessoas chegando e disseram, olha, trouxemos esse homem aqui. E aí Davi ficou por ali e tal. Aí alguém olhou e disse, esse não é Davi? Se você estiver no texto aí de 1 Samuel capítulo 21, versículo 10, se não estiver enganado, vai dizer isso. E disseram, esse não é Davi, de quem se dizia, Saul venceu os seus milhares e Davi os 10 milhares. Davi, bem aqui, ele escutou a conversa. Aí diz o texto que ele começou a esgravatar. Ele disse, que negócio é esse? Esgravatar é a mesma coisa que você faz quando está limpando o ouvido. Você pega um cotonete e vai esgravatar. Davi, então, a ideia é mais ou menos essa. Ele começou a vir assim para o canto da parede e começou a... como se estivesse com um palitinho esgravatando, furando, né? Mexendo na parede. E o rei olhou e disse, isso é um doido. Isso é um maluco. Já não basta os malucos que eu tenho aqui? Vocês trazerem mais maluco? Cara, vamos embora com esse homem doido daqui. E Deus deu livramento para Davi. E depois, não foi exatamente nesse momento, foi depois, Davi escreve esse salmo dizendo que Deus é bom. Já pensou? Davi está fugindo de Saul que quer matá-lo. Ele vai na direção do inimigo. Interessante. Por que ele foi lá para Gati? Para os filisteus? Porque Saul tinha medo de fazer isso. Você lembra que na época da guerra lá, quando Golias levantava lá e dizia, não tem nenhum homem, não tem nenhum homem. Diz a Bíblia que Davi, aliás, que Saul era o mais alto entre todos do exército, do ombro para cima. Ou seja, se botasse todo mundo em pé assim, Saul estava assim, mais ou menos um palmo mais alto que todos. Mas Saul não tinha coragem de enfrentar Golias. E quando Jessé mandou Davi até lá, e ele chegou no arraial, onde estava preparado a guerra, ele viu aquele negócio. Ele disse, não tem nenhum homem que tenha coragem de enfrentar esse incircunciso filisteu que afronta o Deus de Israel. Por essa razão, então, Davi, homem de guerra experimentado, ele fugiu de um inimigo, foi na direção do inimigo pela seguinte situação. Ele disse, para cá ele não vem. E para escapar da morte perante lá o rei Aquis, Davi usou de inteligência para se passar por doido. Já pensou? Ele se fez sábio, se passou por doido e escapou vivo. E aí ele diz, ó, provai e vede que o Senhor é bom. Que o Senhor é bom. Feliz, bem-aventurado é aquele que nele se refugia. Agora, Davi vai se esconder lá. E é interessante, vai se esconder lá em Gati, e é interessante que nesse contexto, entre a morte de Golias E esse momento que ele vai lá, eu não tenho precisão, me perdoem aqui, eu não estudei para ter esse período de tempo específico, mas é algo entre 15 a 20 anos, entre a morte de Golias e esse momento em que Davi já está lá entre os filisteus fugindo de Saul. Agora, se eu pedir para você, se eu perguntar para você aí, quem é o presidente da Bolívia? Ninguém sabe, mas se você pegar esse bicho aqui e clicar rapidinho aí quem é o presidente da Bolívia e eu falar, ele vai dizer, fulano de tal, mostra a foto e tudo. Agora, considere isso lá atrás. Lá em... antes de Cristo. Então, 20 anos depois, as pessoas não lembravam exatamente quem era Davi, mas alguns sim. Então, Davi saiu daquela situação ali, da presença do rei, e ele foi se esconder num local chamado Caverna de Adulão. Isso é o capítulo 22 de 1 Samuel. Você ouviu falar na Caverna de Adulão? Inclusive, tem uma igreja com esse nome, né? Diz que lá nesse local, Davi foi para lá, se escondeu lá. E começou a ir gente para lá. Agora, abre lá a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 22. Só isso tudo porque o Salmo está totalmente relacionado a esse texto. 22. Para a gente situar, capítulo 21, versículo 10. Levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul e foi a Aquis, rei de Gate. Porém, os servos de Aquis lhe disseram, este não é Davi, rei de Israel, rei da sua terra. Não é este que se cantava nas danças dizendo, Saul feriu os seus milhares, Davi, porém, os seus 10 milhares. Davi guardou estas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo do rei de Aquis, rei de Gate, pelo que se contrafez diante dele, em cujas mãos se fingia doido. Esgravatava nos pórticos, nas portas, e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus servos, bem vedes que este homem está louco, porque me trouxeste a mim? Falta-me a mim doidos para que trouxeste esse para fazer doidice diante de mim? Ah, há de entrar este em minha casa? E Davi foi embora. Retirou-se dali, início do capítulo 22, e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, os seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todos os homens endividados, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. E era com ele uns 400 homens. Isso que eu estava mencionando, a gente leu agora. Agora, pensa nisso. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Davi está escapando de Saul, fugindo para Aquis, e lá ele se finge de doido para escapar vivo. Mas sabe o que acontece? Vamos considerar que é hoje, domingo, amanhã é segunda-feira. E Davi continua fugindo de Saul e não está na presença do rei, porque se ele ficasse ali de bobeira, em algum momento os homens iam dizer, rei, aqui, reconsidere, esse homem aqui mesmo, ele está se fazendo de doido, mas isso aqui é Miguel. Esse cara aqui é Davi. Então Davi fugiu dali, foi para o território de Gate, mas ficou escondido numa caverna. Deus mandou esses homens, sua família inicialmente, depois esses homens. Agora, as melhores peças. Alguns endividados. Você está bem de vida, você se junte a um grupo de endividados. Você está ruim de vida, chega mais alguns que estão em aperto. Que tipo de aperto, eu não sei. Não sei se a sua Bíblia diz alguma coisa diferente para clarear a nossa mente. Mas não me parece ser coisa boa. E também diz que alguns que estavam amargurados de espírito. Se você está bem de vida ou se você está mal de vida, e se chega você mais alguns amargurados de espírito, nesse contexto, Davi escreve o que a gente cantou. Deus é bom para mim. Isso para dizer para mim e para você que viver o que nós estivermos vivendo, independe das circunstâncias que nós estamos, para dizer que Deus é bom. E não para dizer, mas para viver, Deus é bom para mim. Amém? Para viver. Davi está dentro desta situação e ele vai escrever sobre a bondade de Deus quando ele foge de um para escapar do outro e se fez louco para escapar com vida. Isso, só por isso mesmo é a bondade de Deus. Então, olhando para este salmo, para esse contexto que eu estou passando para os irmãos, nós vamos ver aqui o seguinte tema: percebendo a bondade de Deus na minha vida. E é importante dizer, questão de bondade de Deus, Deus é bom, na Bíblia, é um assunto muito vasto. Não perca o retiro de oração, vai tratar sobre isso, provavelmente em um outro viés, para um outro lado. E eu não quero aqui, não vou estudar minuciosamente sobre a bondade de Deus, eu vou só ver essa situação específica em que Davi está declarando que Deus é bom e que eu e você devemos experimentar isso, independente da situação, da circunstância que nós estamos vivendo. Provando, experimentando a bondade de Deus em nossa vida. A primeira coisa, vamos encontrar no versículo 4. Nós vamos provar a bondade, experimentar a bondade de Deus em nossas vidas por meio dos livramentos. Busquei o Senhor, versículo 4, e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Davi está dizendo, eu busquei ao Senhor e Ele me acolheu. Agora, ele buscou numa situação desesperadora. Se ele fica em Israel, Saul iria matá-lo. E agora ele corre na direção de um outro rei que certamente iria matá-lo. Não matou, por bondade e misericórdia de Deus. E porque Deus o... O que diz o texto aí? Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Ontem à noite, quem estava nos casais, o pastor Egberto falou sobre isso. Que Deus, usou o texto de Romanos, Romanos 15, versículo 7, acolhei-vos uns aos outros como o Senhor nos acolhe para a sua glória. Davi estava vivendo, já viveu isso lá nessa época. Eu busquei o Senhor e Ele me abraçou. E Ele me protegeu, e Ele me guardou, e Ele me livrou dos meus temores. Interessante que Davi é um soldado de guerra, um comandante de guerra. Ele ainda bem jovem, nem era esse cara da guerra. Ele olhou para um gigante, imagine um adolescente aí, um pré-jovem aí, 18, 17 anos por aí, olhar para um soldado armado. Quem é você? Coragem, fé, confiança em Deus. Mas nesse contexto ele está com medo, porque ele sabe o quê? Tem um rei constituído por Deus e ele não levanta a mão contra esse rei de jeito nenhum, mesmo sendo instigado. Ele teve a oportunidade 2, 3 vezes de matar Saul, mas ele disse, não, eu não vou levantar minha mão contra um ungido de Deus. Isso aí é com Deus. E aí ele vai na direção de um rei filisteu, confiando na proteção, no cuidado de Deus. Ele buscou a Deus e Deus o acolheu. Deus o abraçou, protegeu dos seus inimigos. Diz mais, livrou-me de todos os meus temores. Temor, Saul que ficou para frente, para trás, Aquis que estava na frente dele, ele o livrou. E então Davi vai escapar lá na caverna de Adulão. Davi diz que Deus o livrou. O que significa isso? Como eu falei, para trás tem Saul, para frente tem o rei. Ele não pode ir para Israel. Ele vai escapar se escondendo ali no meio da terra dos filisteus. E aí vem esse contexto que aqueles homens se juntaram a ele. Homens que foram até a caverna, que eram estavam em aperto, estavam endividados e eram amargurados de espírito. Quando você vê alguém em aperto, o que é que você faz? Você está numa situação difícil, sua empresa está quebrando, ou suas economias acabaram, tem gente doente na sua casa, e aí chega um apertado perto de você, ou um enforcado, né? Já nas últimas também, o que é que você faz? Davi fazia assim, bom, não tenho muita coisa não, mas a caverna é nossa, pode entrar. A caverna da Duão está com a porta aberta, passa para dentro. Aí entrava mais um. Aí chegava outro amargurado de espírito, só falando de coisa ruim, de miséria que aconteceu, de decepção, de traição, não sei o quê, de seu canto é aqui mesmo. Pode chegar, entra para a caverna. Aí o outro, rapaz, eu estou liso e devendo. Endividado. Aí, Davi, você está no lugar certo, aqui só tem gente desse jeito, passa para dentro. Mas se fosse eu e você, o que, é que a gente faria? Na nossa humanidade, a gente diz assim, meu irmão, amigo, vai, perdoe, mas eu estou na mesma situação. Dá para mim não, baixa abraçar você não, dá não, dá não. Deixa para lá. Não é não? Mas é aqui onde a gente vê, por isso que Davi escreve, Deus é bom para mim. Ele não foca em si. Ele está lembrando... Eu estou aqui, mas Deus é bom para mim. Deus está cuidando. Eu não sei como, eu não estou entendendo. Eu não fiz nada para o rei estar correndo atrás de mim. Uma coisa eu sei. Deus é bom para mim. Se você estiver passando aperto, aflição, temor, contemple. Experimentar a bondade de Deus. Desfrutar da bondade de Deus. Aí nessa situação, não é saindo daí não. Né? Saindo aí, de repente, oh, rapaz, aperto financeiro doido, não sei o quê, vai ser a mega cena do milhão. Oh, 10, 15, 8, não é isso não. É no aperto você experimentar que Deus é bom com você. No aperto, na dificuldade, é o que Davi está vivendo. Se você estiver passando algum tipo de situação, de aflição, de aperto, de temor, experimente a bondade de Deus. Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que Deus vai fazer, eu não sei o que Deus vai mover, ou o que, ou quem. Mas uma coisa eu sei, assim como aconteceu com Davi, Deus, querendo, ele pode lhe trazer livramento dos seus temores, dos seus apertos, dos meus, das minhas aflições. Então, nós podemos perceber a bondade de Deus nos livramentos. Deus nos livrando de situações difíceis, mas não necessariamente nos tira da caverna e nos leva para o palácio. Davi continuou na caverna, um bom tempo. Lá na caverna, com esses homens, com essas pessoas. E o rei lá de Israel continuava procurando Davi, só que sabia, Davi não está em Israel, Davi está lá entre os filisteus. E aí Saul morria de medo dos filisteus, não andava por lá. Percebendo a bondade de Deus para a sua vida, segunda coisa. Versículo 10. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome. Porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. A segunda coisa que eu vejo aqui como Davi experimentando a bondade de Deus é que Deus estava suprindo todas as suas necessidades. Todas as suas necessidades. Davi diz o seguinte... Os leõezinhos sofrem necessidade, sofrem fome e passam necessidade. A ideia é, o rei da selva, o leão, já deve ter visto algum desses filmes aí, ou desses documentários, desses vídeos, os leões correndo atrás dos gnus, dos búfalos e tal, e devorando, E quando geralmente a leoa pega, vem os outros e devora tudo, especialmente os filhotes que vão saciar. Davi está falando isso. E eu fiquei pensando, rapaz, Davi falando de leão? E realmente, no contexto bíblico, tem várias situações em que aparecem leões, né? Davi diz que enfrentou um leão e um urso. Por isso que ele diz, agora que eu vou enfrentar Golias sem medo. Deus já me deu livramento do leão e do urso. Também diz que Sansão, em um determinado momento, ele foi e despedaçou o leão. Não é? E tem um outro texto falando do profeta Eliseu no início do seu ministério. Ele foi lá, caiu o manto de Elias, ele pegou e abriu o mar, o rio Jordão passou. E ele foi caminhando e chega num certo lugar, apareceram um grupo de jovens e começaram a zombar de Eliseu. Sobe, calvo, sobe, calvo. Dizendo que Eliseu era careca. Cuidado, hein? Não brinquem com carecas. Cuidado. Diz o texto que Eliseu amaldiçoou aqueles rapazes e Deus enviou duas ursas e devorou uns 42 deles. Quando você vê um calvo, cuidado. Mas isso para dizer que esse contexto de ter leões, ursos, no meio que nas narrativas da Bíblia, do povo de Israel, era comum. Aí por isso que Davi, se valendo dessa experiência de vida, ele diz, os leõezinhos passam fome, passam necessidade. Mas, porém, os que buscam o Senhor, bem nenhum lhe falta. Agora, às vezes, a gente não busca o Senhor. A gente passa necessidade e não busca o Senhor. A gente passa privação e não busca o Senhor. Agora, é importante pensar aqui. O rei da selva passou necessidade e não foi suprido, mas ele sim, ele diz, eu busquei ao Senhor, até porque o versículo 4 também já tinha dito isso, né? Busquei ao Senhor e ele me acolheu. Aquele que busca ao Senhor, não lhes faltará coisa alguma, não lhe faltará, não terá necessidade. Deus vai suprir todas as necessidades. Encaixa bem direitinho com o Salmo 23. O que diz Salmo 23? Porque Deus amou o mundo... Não. Salmo 23. Isso é convicção. Deus, o Senhor, é o meu pastor. Ele é meu, ele está comigo. Basta. Nada me faltará. Nada me faltará. Acho que o pastor Gilberto trouxe uma outra mensagem no outro dia que, explicando esse texto, ele estava dizendo, o Senhor é meu pastor, de nada eu terei falta. De nada. Porque ele me supre de todas as coisas que eu preciso. É verdade que o Senhor é o seu pastor, ele supre de tudo? Isso é verdade? Que seja. Amém. Agora, eu sei que o Senhor é meu pastor, mas ele não supre todos os meus quereres, os meus desejos. Ele supre todas as minhas necessidades, as coisas que são legítimas. Davi está nesse contexto, fugindo de um, escapando do outro e se escondendo numa caverna, e ele tem necessidades. Quais eram ou quais são as necessidades de alguém que mora numa caverna? Quais são as necessidades de alguém que mora numa caverna? Uma televisão, smart... O iPhone mais novo do momento? Não. Interessante pensar. Davi está lá, na caverna, e ele tem mais ou menos, no mínimo, aí uns 400 pessoas. E eu estive lendo a continuação dos textos, diz que logo ele foi para uma batalha e ele foi com 600. Então, rapidinho, esse exército pequeno foi crescendo. Agora, lá numa caverna, você já esteve numa caverna? Já fez algum tipo de excursão em caverna? Inclusive aqui ao lado do acampamento Pitombeira, estão aí, me ajuda. Tem uma montanha, não sei se tem caverna, mas o pessoal às vezes vai lá no monte, né, e tal. Sobe o monte para orar, não sei. Mas sobe o monte. Nós temos um monte Na verdade, uma caverna. Uma vez a gente fez um acampamento e fomos para uma caverna. Só que era uma caverna subterrânea. A gente vem aqui, tinha uma rachadura lá, a gente descia. E passando uma hora, duas horas lá embaixo, coisa mais natural que aconteceu comigo e iria acontecer com você é... sede. Para mim, a garrafinha de 500 ml resolve. Eu e mais 400. Tá trabalho. E eu fui, passei algumas horas lá com a turma e voltamos. E fomos lanchar, merendar, tomar banho e tudo mais. Davi morava lá, ele passou algum tempo lá, eu não sei exatamente quanto tempo. E Deus supriu todas as suas necessidades. De comida, de bebida, de comida, de roupa, de proteção, porque de alguma maneira ele corria risco. Ele vai formando nesses homens um pequeno exército, então eles foram criando armas. Lança, lembra que nesse contexto já tinha lança, escudo, espada. As roupas de proteção, de algum tipo de couraça, sapatos. Deus foi suprindo todas as necessidades. E Davi está dizendo: o Senhor é bom. E eu clamei a ele, ele respondeu e ele supriu todas as nossas necessidades, todas as minhas necessidades. O leão está passando fome, mas eu estou suprido no Senhor, porque Deus é bom para mim. Deus é bom para mim. Perceba então a bondade e a provisão de Deus, a bondade de Deus na provisão, no suprimento das suas necessidades. Quais são suas necessidades? Quais são suas necessidades? O que que você está precisando? É verdade que naquele contexto de guerra, aliás, naquele contexto deles lá na caverna de Adulão, eles não precisavam de televisão, de smart, não sei o quê. Se fosse nos dias de hoje, um exército certamente iria precisar de computadores, de GPS, não sei o quê, armas sofisticadas para o dia atual. Então é provável que Davi tinha necessidades que eu e você não temos hoje, e é provável que nós temos necessidade que ele não teve lá. Mas o fato é, seja qual for a minha, a sua necessidade, clame a Deus. Peça a Deus. E se Deus quiser, na sua bondade, ele vai providenciar. Amém? Ele vai dar. Se não, o máximo que ele vai dizer é: meu filho, pois não. Tem paciência. Isso não é porque você não é um bom crente. Deus não está respondendo a sua necessidade, não é porque você não é um bom crente. Talvez você seja um crente muito bom. Mas o que Deus vai dizer para você é algo como ele disse para Paulo: a minha graça te basta, tenha calma aí, vá na paz, fique firme, eu estou com você todos os dias. Não desista, continue. Deus é bom e ele vai continuar aí com você. Se Deus é bom e se eu clamo, se eu busco, ele vai suprir tudo o que eu preciso. Necessariamente não é me dar tudo o que eu quero, porque ele é bom, mas não prometeu, não é um gênio da lâmpada que eu esfrego uma coisinha lá e diz: três desejos, uma casa na praia, não sei o quê, um iate e um avião. Não, Deus, tá, não é para isso. Mas Senhor, o Senhor está vendo a minha aflição, o Senhor está vendo a minha necessidade. Tem um rei me perseguindo aqui, eu estou escapando daquele outro aqui. Estou aqui com um grupo de homens amargurados, endividados e desencaminhados da vida, e o Senhor está me usando para animá-los. Senhor, isso aqui não é minha, não é meu, não. Não é comigo, não, é contigo. E Deus vai ser Deus. Deus vai ser Deus. Percebendo a bondade de Deus na minha vida. Terceiro ponto, versículo 15. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos abertos ao seu clamor. Quando eu e você clamamos a Deus, a sua atenção está voltada para mim e para você. Deus mostra a sua bondade para mim e para você, porque quando eu e você clamamos, pedimos, Deus, ele é espírito, certo? Ele não tem olhos, não tem boca, não tem mão, mas a gente precisa descrever isso. Como é que alguém ouve? Com os ouvidos. Então, se eu penso em Deus me ouvindo, eu vou descrever que Deus, que os ouvidos de Deus estão voltados para mim. Quando eu penso em alguém vendo o meu clamor, eu vou descrever Deus olhando para mim. É isso que o salmista está escrevendo aqui. Mas, quando eu e você clamamos, Deus nos dá atenção. Deus se volta ou volta a sua atenção para mim e para você. Isto é bondade de Deus. E eu digo, como dizia um programa de televisão, isto é incrível. Deus, do céu e da terra, Criador de todas as coisas, que os céus dos céus não podem contê-lo, eu, quem sou eu? Eu clamo a Deus, Senhor! E Ele dispensa, Ele libera a atenção de olhos e de ouvidos para ouvir e para me ver. Eu e você. Para a gente pensar um pouquinho aqui, só para dar números. Fiz uma pesquisa rápida. Você sabe qual é a população de Nova Russas? Isso aí de 2002, do censo 2022, desculpe. População de Nova Russas. 30 mil aí, calculem 30 mil. Número específico, 30.699. Dessas 30 mil pessoas, amanhã alguém vai tentar falar com a maior autoridade da cidade aqui. A prefeita, o juiz, alguém que é autoridade. Tem toda uma burocracia, tem que ser agendado, tem que ser lá. Às vezes precisa de alguém que intermedie, não sei o que e tal. Se for com o juiz, muitas vezes tem que ter um advogado no meio. Você não vai direto assim no juiz. Até o Max estava falando hoje, o patrão do Max ia falar com o juiz. Chegou, diz ele que estava mais ou menos como eu. O cara disse, entra não. Isso ele disse hoje de manhã na sala que entra, não. Aí o que é que precisa? De um terno. O cara teve que ir lá, tá terno, gravata, para falar com o juiz. Eu e você. Quando nós clamamos a Deus, ele para, teoricamente, né? Para, ele dá atenção. Ele se volta para mim, se volta para você em atenção. Isto é incrível, ao mesmo tempo que é maravilhoso. É bondade de Deus, é misericórdia de Deus. Porque nós somos, quem somos? Pecadores, nós não merecemos essa atenção de Deus. Nós não temos esse direito. Mas Deus é bom para mim. E Ele me dá atenção. E Ele se volta para mim. Quando eu penso no mundo, qual é a população do mundo? Fala, meu Deus do céu. 8,2 bilhões de pessoas. E eu clamo. E eu busco. E Deus está prontinho. Você clama, você busca, e Deus está prontinho. Diz o texto. Os olhos do Senhor repousam sobre o justo e os seus ouvidos abertos ao seu clamor. Ele está pronto para me ouvir, para lhe ouvir. Então, o que a gente faz? A gente não clama. Perdeu, porque Deus está disposto, está disponível. Ele dá atenção para mim e para você. Isto é bondade. Deus escuta e vê e atende ao clamor do justo. A ideia é alguém que é um filho de Deus, alguém que se arrependeu dos seus pecados, alguém que foi por ele, Deus, redimido e tem comunhão com ele. Aí eu sei que tem pessoas que não conhecem a Cristo, que não fizeram a decisão para Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo a Romanos, capítulo 10, versículo 3, ele diz assim, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, meu amigo, se você ainda não conhece a Cristo, se você ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, se você não tem o perdão do seu pecado garantido em Cristo, o apóstolo Paulo está dizendo: invoque o nome do Senhor. Agora, aí onde você está, aqui no banco, aí onde você está, no colégio, se você estiver escutando durante a semana, aí onde você está, no hospital, aí onde você está, talvez no presídio, numa cadeia, na sala da sua casa, no seu quarto, não sei onde é que você está escutando, clame ao Senhor. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ninguém ficará de fora. Deus não está ocupado demais. E se eu e você clamar por salvação, Ele vai responder. E se eu e você, que já confiamos nele, clamarmos pelo cuidado, pela providência, pela provisão, Ele vai atender. Porque Deus é bom para mim. Amém? E ainda mais, perceba a bondade de Deus na minha vida. Versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Se o versículo 15 está dizendo que Deus dá atenção, no versículo 18 vai nos mostrar a bondade de Deus com a presença do Senhor. Deus está perto. Deus não está longe. Deus não está distante, em Marte, na Lua, no outro canto. Deus está perto. Perto de mim. O ruim é porque muitas vezes eu, você, nós esquecemos disso. E nós achamos e nos levamos pelos sentimentos e sentimos que nós estamos só. Deus não está perto de nós. Deus está longe. Não, mas Ele está perto. Perto está o Senhor de quem? Dos que o temem e dos que têm o coração quebrantado e Ele salva os de espírito oprimido. Então, meu amigo, se você não estiver com o coração cheio de altivez, cheio de orgulho, cheio de prepotência, você está oprimido e você pede a misericórdia de Deus, você pede o cuidado de Deus, o perdão de Deus, Ele está do seu lado. Perto de você. Amém? E eu volto a dizer, se você ainda não fez uma adesão para Cristo, Ele está aí, bem pertinho. Está bem pertinho. Faça como o cego. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe o que aconteceu? Naquele contexto, era uma multidão. Jesus foi passando. E o cego entendeu ou escutou de alguém que era Jesus. Ele começou a gritar. E para um cego, Jesus parou. E ele voltou. Foi lá para o cego. E ele perguntou para o cego: o que você quer que eu faça? Isso para mim e para você é um encorajamento. Isso para mim e para você é um encorajamento. Que o Senhor está ali, perto. E que eu e você, prezando, nós precisamos gritar, clamar. E se você não tiver coragem de gritar, como fez o cego, aí pode fazer como nós vimos hoje lá na sala. Grite em espírito. O que é isso? Grite consigo mesmo. Só você. Só você. Jesus. Só você. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu sou tão miserável, tão pecador, e eu preciso tanto de ti, não tenho nem coragem de pedir. Miserável, não sou não. Mas Jesus lhe atende. Jesus atende. Amém? Estamos olhando aqui para percebendo a bondade de Deus na minha vida. Tinha mais coisas nesse salmo que a gente podia perceber a bondade de Deus. Mas pelo menos eu olhei quatro coisas. Eu percebo a bondade de Deus na minha vida, nos livramentos, no suprimento das necessidades, na atenção e na presença. Tem um hino, um louvor que eu gosto muito, que diz: Deus está presente, Deus está presente entre pecadores como nós. Deus não está lá no céu, no santo lugar, está presente. E é tão evidente o fato que Deus quer relacionar-se conosco que ele enviou Jesus, seu filho, para que todo aquele que o invocar, que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse é o meu desejo para quem ainda não fez essa decisão de confiar em Jesus como seu Salvador. Vamos baixar as nossas cabeças, vamos orar. Enquanto nós oramos, se alguém daqui quiser indicar essa decisão de confiar em Jesus como seu Salvador, você pode ficar de pé, pode vir até aqui. Nós queremos apresentar você, orar pela sua vida. E em casa, escutando hoje ou qualquer outro dia, faça uma decisão para Cristo e se identifique como alguém que confiou em Jesus como seu Salvador. Pai, nós louvamos ao Senhor porque o Senhor é bom. O Senhor é bom. E Davi aqui está me desafiando, está nos desafiando a que nós experimentemos isso, que nós provemos, que nós deliciemos isso, degustemos essa realidade. O Senhor é bom, o Senhor cuida de nós. O Senhor supre as nossas necessidades. O Senhor está atento à minha aflição. O Senhor tem ouvidos e olhos ali prontos para me ouvir, está me vendo. O Senhor não está longe, não está indiferente. E Davi diz: Deus é bom, o Senhor é bom. Pai, eu oro que o Senhor nos ajude a viver essa semana lembrando dessa verdade. Deus é bom para mim. E eu posso ir lutas, tribulações, perseguições, trabalhos, atividades, cantando e louvando a Deus. Deus é bom para mim. Contente eu estou, caminhando eu vou, Deus é bom para mim. Eu clamo, Senhor, por aqueles que não te conhecem, que tenham um encontro pessoal com o Senhor e desfrutem da bondade, do amor de Deus, do perdão de Deus. E no futuro, da vida eterna. Junto conosco aqui, esse grupo de homens e mulheres, alguns endividados, amargurados, vivendo em dificuldades, mas na caverna. Mas buscando andar com o Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia em nossas vidas. Eu te oro em nome de Jesus. Amém.